É por causa do Live Aid lá de 85, da data, mas eu soube que você já providenciou, é isso? Já separou uma música dos Rolling Stones ou não?
Do disco
Ah,
novo.
então sim, Débora aqui, a gente fala, ela já providencia tudo. Ah, olha aí, é a música do disco novo que saiu na sexta-feira, a gente não teve Viva Voz, por isso eu não pude trazer, então tô sendo agora salva, é a música In The Stars, é o primeiro single do disco.
Muito bom! E assim a gente encerra o Viva Voz de hoje. Amanhã tem mais. Beijo, Vera.
Beijo, Oba. 2 dias seguidos. Nem tô acreditando. Até amanhã,
Beijo,
gente.
até amanhã.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. O presidente Lula declarou que o presidente Donald Trump vai praticar pirataria se os Estados Unidos assumirem o controle do Estreito de Hormuz e começarem a cobrar uma taxa sobre as cargas transportadas por navios que transitam pela região. A declaração do petista é uma resposta às afirmações feitas pelo norte-americano. Mais cedo, Trump afirmou que os Estados Unidos atuarão como guardiões da região e que deveriam receber um reembolso caso decidam liberar a via marítima. A Câmara dos Deputados movimentou R$1,3 bilhão de reais em emendas de comissão sem transparência no ano passado. A informação faz parte de um relatório divulgado pela Transparência Brasil. O estudo aponta que mais de 1.300 indicações ocultaram os verdadeiros autores das verbas. A iniciativa repete a lógica do extinto orçamento secreto. Os repasses receberam apenas a assinatura dos líderes partidários. Em razão da falta de rastreabilidade e indisponibilidade de atas públicas na Câmara, a Transparência Brasil não conseguiu identificar os beneficiários finais de R$ 821 milhões de reais. O Tribunal de Contas da União identificou uma série de falhas na fiscalização de bebidas alcoólicas. Entre as principais falhas apontadas estão a ausência de barreiras preventivas contra o uso de etanol combustível na fabricação clandestina de bebidas e deficiências no sistema oficial de registro de produtos. O órgão endereçou recomendações ao governo federal para reforçar o combate à adulteração desses itens. As tarifas que o presidente Donald Trump impôs a parceiros comerciais dos Estados Unidos foram consideradas ilegais pela Suprema Corte do país. O governo americano reembolsou as quantias coletadas de empresas que pagaram taxas adicionais sobre produtos importados. De acordo com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, aproximadamente US$ 81 bilhões foram reembolsados. No horário de Brasília, 7:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto Final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Seja bem-vinda, seja bem-vindo você que chegou agora. Já estamos na última hora do Ponto Final CBN desta segunda-feira, 13 de julho de 2026. Continua participando com a gente, manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981. Nós vamos a Brasília. Só tem reportagem lá. Desculpa, gente, me confundi aqui com o nome do repórter, mas é o João Rosa, que tem mais informações sobre uns apontamentos feitos pelo TCU. Oi, João.
Oi, Débora. O Tribunal de Contas da União identificou uma série de falhas na fiscalização de bebidas alcoólicas no Brasil e fez recomendações ao governo para reforçar o combate à adulteração desses produtos. A auditoria apontou problemas na atuação dos órgãos responsáveis pela fiscalização, como a falta de mecanismos para impedir o desvio de etanol usado em combustível na fabricação clandestina de bebidas. Além disso, o TCU apontou falhas nos sistemas de registro e controle, pouca interação entre os órgãos de fiscalização e dificuldades para identificar situações de maior risco. Segundo o TCU, essas fragilidades, dificultam a prevenção e fazem com que o poder público atue, na maioria das vezes, apenas depois que as irregularidades já aconteceram. A auditoria avaliou o trabalho da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, do Ministério da Agricultura e de outros órgãos federais responsáveis pelo controle da produção e comercialização de bebidas alcoólicas. O trabalho foi motivado pelaquela crise registrada no ano passado, quando bebidas contaminadas com metanol provocaram dezenas de casos de intoxicação e morte em diferentes regiões do país. Além de apontar as falhas, o Tribunal de Contas da União aprovou também uma série de recomendações para justamente fortalecer a fiscalização. Débora.
Obrigada, João Rosa, pelas informações.
Débora, vamos falar de esporte, mas não é de Copa do Mundo, viu? Porque Brasileirão está voltando nesta semana, para quem estava com saudade. Bruno Faria, conta tudo para nós. Boa noite.
Tudo bem, Carol? Boa noite para você, para Débora, para todo mundo que nos acompanha. A Copa do Mundo realmente ainda não acabou, mas o foco dos torcedores, principalmente os brasileiros, se voltou para o calendário nacional. Depois da pausa por conta do Mundial, o Campeonato Brasileiro retorna nesta quinta-feira, dia 16 de julho, mesmo antes da decisão da Copa. A CBF manteve o cronograma previsto desde o início da temporada e não condicionou a retomada da Série A ao desempenho do Brasil no torneio. A primeira partida da volta será entre Botafogo e Santos. No mesmo dia, o Vasco recebe o Vitória em São Januário pela 19ª rodada, que encerra o primeiro turno da competição. Ambos os jogos às 7h30 da noite. Na sequência, a rodada terá Fluminense e Bragantino na sexta, às 8h. No mesmo dia e horário, só que no estádio do Maião, interior de São Paulo, Mirassol e Grêmio se enfrentam. Essas partidas, elas foram antecipadas devido aos playoffs da Copa Sul-Americana. Já na próxima semana, entram em campo Atlético Mineiro e Bahia, Coritiba e Palmeiras, Chapecoense e Flamengo, Internacional e Cruzeiro, São Paulo e Atlético Paranaense, além de Corinthians e Remo. A interrupção do brasileiro ocorreu principalmente por causa da convocação de atletas para a Copa do Mundo. Agora, com o campeonato sendo retomado 3 dias antes da final do Mundial, os clubes voltam as atenções para a Série A. Débora, Carol.
Valeu, Bruno. Obrigada.
7:09 agora.
Prancheta do PVC, na Copa do Mundo.
Oferecimento. A Monroy Amortecedores faz parte da seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida tá garantida.
PVC gravou o comentário de hoje, mas ele vai falar sobre as semifinais da Copa do Mundo.
Tudo bem, Débora? Tudo bem, Carol? Tô falando com vocês por aqui hoje porque é bem a hora da entrevista coletiva do técnico da seleção da Espanha, Luis de la Fuente. Didier Deschamps, que falou agora há pouquinho. E amanhã tem Espanha e França. França e Espanha. França vai jogar de azul, calção branco, meia vermelha. A Espanha de calção, camisa branca, calção vermelho e meia branca. É, porque o mando na tabela é da França. A França tem a prioridade do seu uniforme número 1. Tem uma história no Texas, né, sobre Espanha e França, porque quando a França comprou, a França tomou a Louisiana em 1816, a Espanha colocou forças no Texas, criou a cidade de San Antonio para proteger a fronteira e não deixar a França invadir. Não deixar a França tomar o Texas, que naquele momento era protetorado espanhol. Assim como a Espanha disputou território com a França, vai disputar território aqui no Texas amanhã também, porque a chance da Espanha ganhar da França, a França é o melhor time da Copa do Mundo até aqui, a chance da Espanha é tomar a bola e, consequentemente, tomar território da França. E empurrar a França para trás, como aconteceu nos jogos da semifinal da Eurocopa em 2024, 2-1 para a Espanha, e na semifinal da Liga das Nações, 5-4 para a Espanha, embora fosse diferente, porque a Espanha tinha Nico Williams e Lamine Yamal muito fortes naquele momento, e o Lamine Yamal não consegue fazer uma grande Copa até agora por causa da lesão que atrapalhou a preparação. O Nico Williams é reserva. Há quem aposte que o Nico Williams vai jogar amanhã, mas para jogar Nico Williams seria que saiu o Alex Baena, que é quem estabilizou o meio campo da Espanha com muito mais controle da posse de bola. A chance da Espanha ganhar é controle do jogo, é posse de bola, é empurrar a França para trás. A chance da França ganhar é ter mais talento, uma Copa do Mundo melhor. É o melhor time da Copa, é indiscutível que é o melhor time da Copa, mas não quer dizer ainda que seja campeã. A França quer voltar à Copa do Mundo também para apagar a imagem que ficou do 3-3 contra a Argentina, um jogo extraordinário que ela perdeu nos pênaltis. Pode disputar a terceira final de Copa consecutiva. Se a primeira semifinal aqui em Dallas, eu estou em Dallas, para a decisão de amanhã Espanha, França e Espanha. Na quarta-feira em Atlanta tem Argentina e Inglaterra, que carrega muita história da Guerra das Malvinas de 82. Imagina a gente que tem uma geração de seus primos, seus amigos, seus irmãos, seus vizinhos, que perderam parentes, que perderam primos, tios, por causa de uma guerra estúpida. A guerra que foi provocada pelos argentinos que tentaram terminar, movimentar melhor o final do período da ditadura, mas os ingleses acabaram por matar milhares de argentinos naquele período de 74 dias em 1982. A guerra está presente sempre que tem Argentina e Inglaterra. Os argentinos têm um canto que diz que quem não saltar, quem não gritar é inglês, não é brasileiro. É inglês. Quando você canta Argentina, 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 quem não canta no canto argentino é inglês. Isso vai estar muito presente. São dois jogos extraordinários. Pela terceira vez apenas na história das Copas, os quatro semifinalistas são campeões mundiais. Aconteceu em 70 com Brasil, Uruguai, Itália e Alemanha. Aconteceu em 90 com Alemanha, Inglaterra, Argentina e Itália. E acontece dessa vez com França e Espanha, Argentina e Inglaterra. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol.
Valeu, PVC. Você fica agora com o noticiário local.
As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Tiago Barbosa, e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília, são 7 horas 16 minutos. Bom, a gente segue com uma rápida informação do trânsito. Os motoristas que passam pela BR-070 no sentido Águas Lindas de Goiás vão encontrar o trânsito parado ali na altura do condomínio privê. A velocidade média dos veículos está na casa dos 13 km por hora. O trânsito que começa a parar ali na altura do Atacadão Dia a Dia e só melhora depois do condomínio privê. Bom, e os motoristas que passam pela Elmo Cerejo, no sentido Taguatinga, Ceilândia, vão encontrar lentidão. O trânsito segue com uma retenção, principalmente ali próximo à Faculdade UNB de Ceilândia. E a gente aciona a nossa reportagem ao vivo. Juliana Souza está aqui no estúdio comigo e tem informações do DF, não é isso, Juliana?
É isso mesmo, Ana. A via JK, ligação entre a estrada Parque das Nações e a ponte Juscelino Kubitschek, vai ter a velocidade máxima reduzida de 80 para 60 km por hora. Isso ocorre porque a via que até agora era uma via de trânsito rápido foi reclassificada para via arterial. A fiscalização eletrônica vai começar a valer 30 dias após a nova sinalização ser implementada. Além disso, serão instalados 4 cruzamentos semafóricos próximos às paradas de ônibus, faixas de pedestres, bolsões para motocicletas, zebrados e taxões. As barreiras de concreto também serão abertas em 2 pontos para criar áreas de espera para pedestres durante a travessia. Segundo o Detran DF, estudos técnicos indicaram que o trecho já operava com características de uma via de menor velocidade, em razão da ocupação urbana no entorno. De acordo com o órgão, a redução do limite tem impacto considerado pequeno no tempo de percurso dos trechos de 2,4 quilômetros, especialmente nos horários de maior movimento. Para o especialista em trânsito Davi Duarte, a redução da velocidade pode aumentar a segurança na via JK, desde que as mudanças sejam acompanhadas de sinalização adequada, orientação aos motoristas e monitoramento por parte do Detran DF.
Vai incrementar a segurança dos condutores e principalmente dos pedestres que fazem travessia ou caminham ali pelo acostamento. Agora, o Detran, por outro lado, ele tem que sinalizar bem, ele tem que comunicar as mudanças aos motoristas que usam com frequência e também tem que acompanhar, orientar, monitorar o resultado dessas mudanças na via.
Entre 2020 e 2025, foram registrados 8 mortes em acidentes na via JK. Ana.
Muito obrigada pela sua informação, Juliana Souza. E eu quero saber a opinião dos nossos ouvintes. Pode mandar mensagem aqui para o nosso WhatsApp da CBN. Você que escuta a gente, o nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. São 7 horas e 19 minutos. Nós vamos agora voltar ao Noticiário Nacional e logo mais eu volto com outras informações do DF.
Ponto Final CBN.
A gente volta com informações em Belo Horizonte sobre aquele caso do casal de idosos que foi morto a facadas pela diarista. Débora Costa tem atualizações porque a polícia concluiu o inquérito, né, Débora? Boa noite.
Débora Costa, temos? Acho que não temos. Não temos, acho que caiu a comunicação lá com a Débora Costa. Já ela volta.
Então a Débora em Belo Horizonte, mas é aquele caso, né, Débora, a diarista que assassinou o casal de idosos a facadas, a Paola Stephanie Neto Cirino. Tem inclusive um histórico, né, de crimes e confessou o crime, né, de que dopou o casal de idosos e atacou a facadas para roubar objetos ali da casa, roubou cerca de 18 mil reais em dinheiro, celulares, joias, semijoias. E aí agora chegou ao fim, então, o inquérito da Polícia Civil, até porque ela confessou o crime, né?
É isso, mas já a Débora agora está pronta, ela vai trazer os detalhes. A Carol já trouxe aqui a informação principal. Débora, se você puder trazer para a gente os detalhes.
Oi, Débora. Boa noite para você e para os ouvintes. Olha só, a Polícia Civil de Minas indiciou a diarista Paola Cirino, de 30 anos, pelo latrocínio, roubo seguido de morte de um casal de idosos em Belo Horizonte. A instituição concluiu as investigações nesta segunda-feira e apontou que a investigada já teria decidido cometer o crime antes de estar no apartamento das vítimas. Segundo o apurado, Paola tem histórico de praticar roubos utilizando medicamentos sedativos para reduzir a capacidade de resistência das vítimas, método também utilizado contra o casal de idosos, além da violência física. A diarista já estava presa preventivamente e agora aguarda a decisão da justiça se passará por incidente de sanidade mental para determinar se ela pode ou não ser responsabilizada pelos atos e em que grau. Conforme a Polícia Civil, até o momento não foram identificados elementos concretos de participação de outras pessoas no latrocínio do casal. Além dela, outros 4 homens que compraram objetos roubados das vítimas vão responder por receptação. No curso das apurações, eles procuraram voluntariamente a polícia, acompanhados de advogados, alegando desconhecer a origem ilícita dos itens e fizeram a devolução. Nesse caso, segundo o inquérito, eles poderão ter a pena reduzida por arrependimento posterior, conforme prevê o Código Penal. Segundo o inquérito, o advogado Cláudio Atalinácio, de 75 anos, e a empresária Maria Clotilde Inácio, de 76, foram mortos no apartamento deles, no bairro São Pedro, na região centro-sul de BH, no dia 29 de junho. Os corpos tinham ao menos 50 lesões de faca, porém sem sinais de defesa. Conforme a polícia, a cena do crime direcionou a investigação para pessoas com acesso voluntário ao imóvel. Dessa forma, imagens de câmeras de segurança do prédio ajudaram a identificar a diarista Paola Cirino, que foi flagrada entrando e saindo do apartamento. Ela foi presa 3 dias depois, no momento em que decidia planejar uma fuga para o Rio Grande do Sul. E, Débora, no decorrer das investigações, outras 4 pessoas compareceram à delegacia informando que também teriam sido vítimas da suspeita. Parte dos itens furtados de um casal, inclusive, foi recuperada na casa da investigada e devolvida às vítimas. Esses casos ainda estão em investigação. A CBN procurou a defesa de Paola Cirino e aguarda um posicionamento sobre as conclusões do inquérito. Débora.
Obrigada pelas informações, Débora Costa, em Belo Horizonte.
Débora, a gente estava falando aqui sobre a escalada das tensões no Oriente Médio, né? E como é que isso afeta o preço dos combustíveis. Aqui no Brasil tem uma preocupação a mais aí com o preço do frete, né? Porque aquela medida provisória que alterava as regras do piso mínimo do frete está prestes a perder a validade, pode caducar e não tem previsão de votação no Senado. Ana Carolina Tomé conta pra gente, o governo está tentando destravar essa pauta, mas está difícil, né, Ana?
É isso, Carol. Boa noite para você e para os nossos ouvintes. Há 4 dias do fim do prazo de vigência da medida provisória que altera as regras do piso mínimo do frete, o governo federal intensificou as articulações para evitar uma paralisação nacional de caminhoneiros. O Palácio do Planalto já se mobiliza e deve se reunir com lideranças do Senado para tentar destravar a votação da proposta enquanto diversas entidades da categoria ameaçam iniciar protestos, caso o texto não seja apreciada até o dia 16 de julho, quando perde a validade. A medida provisória torna obrigatório o cumprimento do piso mínimo do frete, dá mais poderes de fiscalização à NTT e endurece as penalidades para quem contratar transporte abaixo do valor estabelecido em lei. Além disso, exige o registro das operações por meio do código identificador da operação de transporte, com maior rastreabilidade dos contratos de pagamento. As entidades que defendem a votação cobram que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, coloque a proposta em votação nesta terça-feira. Caso contrário, ameaçam intensificar as manifestações em Brasília e discutem uma paralisação nacional. Por outro lado, Carol, representantes do setor produtivo afirmam que a medida foi editada de forma assodada. Entidades ligadas às empresas de transportes de cargas e combustíveis defendem alterações no texto e alertam para possíveis impactos sobre os custos logísticos, a competitividade das empresas e os preços aos consumidores. Nesta segunda, a mobilização da categoria ganhou força com a realização de atos e manifestações em defesa da aprovação da MP do frete. Caminhoneiros promoveram protestos em cidades de Mato Grosso, Santa Catarina, Bahia e também no Porto de Santos. Volto com você.
Obrigada, Ana Carolina. Na quarta-feira, Débora, técnicos do gabinete do senador Davi Alcolumbre se reuniram com lideranças dos caminhoneiros. Disseram que, por enquanto, não tem acordo no Senado para aprovação.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
as novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia, às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções e investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássio Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Estamos de volta ao noticiário do DF. O Corpo de Bombeiros realizou neste domingo o transporte de um coração captado em Goiânia para um transplante no Instituto de Cardiologia e Transplantes do DF, localizado no Hospital das Forças Armadas. Após a captação, o órgão foi levado à capital federal em uma aeronave da Força Aérea Brasileira. Na base aérea aqui de Brasília, os militares receberam o coração e seguiram de helicóptero até o hospital para garantir rapidez no deslocamento e viabilizar o transplante. Segundo os bombeiros, a atuação da corporação se limita ao transporte do órgão. O procedimento cirúrgico e as informações sobre o estado de saúde do paciente são de responsabilidade da equipe médica e não são divulgadas pelos bombeiros. Os frequentadores do Zoológico de Brasília passaram por um susto na manhã do último sábado. Uma mulher que não teve a idade revelada pulou muros e grades, aparentemente em surto psicótico, e invadiu o recinto do elefante chocolate. O bicho chegou a seguir em direção à mulher, mas os seguranças rapidamente conseguiram retirar a invasora do local e ninguém ficou ferido. De acordo com o relato da própria mulher aos socorristas dos bombeiros, ela acreditava que o animal estava sendo vítima de maus tratos e, por esse motivo, entrou no recinto para oferecer água ao elefante. Ainda segundo os bombeiros, a mulher encontrava-se consciente, orientada, com sinais vitais estáveis e sem ferimentos aparentes. Após receber os primeiros atendimentos no local, foi encaminhada a uma unidade de saúde para avaliação médica. Segundo a Fundação Jardim Zoológico, a invasora foi retirada imediatamente do local pela equipe de vigilância do Zoo e, em seguida, passou por atendimento de brigadistas porque apresentava sinais compatíveis com possível surto. Ainda segundo a nota, o elefante chocolate foi avaliado pela equipe médica veterinária e não sofreu qualquer ferimento. O zoológico afirmou ainda que reforça seu compromisso com a segurança dos visitantes, dos colaboradores e dos animais e orienta o público a respeitar todas as normas de visitação e as barreiras de proteção existentes no parque. E antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, uma rápida informação do trânsito. Os motoristas que passam pela IPTG no sentido Taguatinga vão encontrar o trânsito parado da Caesb no CIA até o viaduto Israel Pinheiro. A velocidade média dos veículos está na casa dos 13 km por hora e não há registros de acidentes. Agora são 7 horas e 31 minutos. Vamos ao repórter CBN. Já a gente volta com outras informações do DF. We'll be right back.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o general da Reserva Braga Neto, ex-ministro da Defesa de Jair Bolsonaro, a realizar cursos à distância para diminuição da pena. Ele foi sentenciado a 26 anos de prisão por participação na trama golpista, sendo condenado por 5 crimes, entre eles tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. A decisão também inclui a participação em programas de leitura. Mais de 3 toneladas de cocaína foram apreendidas pela Polícia Federal e pela Marinha em uma embarcação interceptada em águas internacionais, nas proximidades do Suriname. Os 4 tripulantes são paraenses e estão detidos na sede da Polícia Federal em Belém, sob suspeita de tráfico internacional de drogas. Os entorpecentes estavam armazenados e ocultos no fundo da embarcação, pesqueira de madeira. O destino seria a Guiné, na costa africana. O Ministério da Justiça notificou a Apple e o Google por oferecerem aplicativos de apostas nas lojas virtuais, o que viola a legislação brasileira. A decisão não prevê penalidades para as duas companhias. Nessas lojas existem aplicativos de apostas não autorizados e que não possuem mecanismo de verificação de idade. No Brasil, é preciso obter autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda para que sites e aplicativos de apostas possam funcionar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o país vai demolir a montanha Pickax, no Irã. O local possui uma relevante instalação nuclear subterrânea, equipada com centrífugas e capacidade para o enriquecimento de urânio. O republicano também destacou que Teherã será atingido com dureza nos próximos dias. No horário de Brasília, 7h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Ponto final, CBN de volta. João Rosa em Brasília traz a manifestação do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, sobre a suspensão das suas visitas ao pai. Oi, João.
Débora, o pré-candidato à presidência da República, senador Flávio Bolsonaro, do PL, criticou agora há pouco a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu por 90 dias o direito de o senador visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em uma transmissão nas redes sociais, Flávio afirmou que foi surpreendido pela decisão e classificou a medida como desproporcional. Vamos ouvir um trecho.
E a justificativa fajuta seria uma carta que o presidente Bolsonaro escreveu e que veio a público em minhas redes sociais e em diversos outros canais de comunicação. Então, pessoal, é obviamente algo completamente desproporcional, desarrazoado e claramente configura essa tentativa de Alexandre de Moraes de interferir nas eleições desse ano. Não bastasse toda a maldade e injustiça que ele já vem fazendo.
Segundo o senador, o objetivo da decisão é deixar o ex-presidente incomunicável. Ele disse também que Moraes comete insanidades. Flávio também afirmou que essa foi a 5ª carta escrita por Bolsonaro e divulgada por aliados e que nas ocasiões anteriores não houve qualquer restrição por parte do Supremo. Os advogados da pré-campanha de Flávio Bolsonaro à presidência também informaram que vão recorrer da decisão de Moraes e classificaram a medida como inconstitucional. Na decisão, a gente lembra, o ministro suspendeu por 90 dias o direito de visita do senador ao ex-presidente e deu prazo de 48 horas para que a defesa esclareça se Bolsonaro sabia que uma carta escrita durante a prisão domiciliar seria divulgada nas redes sociais. Moraes também determinou o envio do caso à Procuradoria-Geral Eleitoral para apurar uma possível prática de propaganda eleitoral antecipada. Segundo o magistrado, a divulgação da carta demonstra que o documento foi produzido com a intenção de alcançar o público, o que representa uma tentativa de burlar a proibição imposta ao ex-presidente de utilizar as redes sociais enquanto cumpre prisão domiciliar. Débora.
Obrigada pelas informações. João Rosa, em Brasília.
Débora, Karen Lemos está de volta com atualizações sobre a situação no Oriente Médio, porque os Estados Unidos estão lançando novos ataques contra o Irã, né, Karen?
Exatamente, Carol. O Comando Central dos Estados Unidos usou aí as redes sociais, né, para informar há pouco que os Estados Unidos estão novamente atacando o Irã nessa noite, né, sob as ordens do presidente Donald Trump. Esse é o terceiro ataque noturno consecutivo contra o Irã, conforme o Comando Central detalhou aí nessa publicação. O órgão também acrescentou que os ataques vão continuar a impor um alto custo às forças iranianas e a reduzir a capacidade de atacar civis inocentes e navios mercantes no Estreito de Hormuz. Numa entrevista para um talk show, o presidente dos Estados Unidos, né, Donald Trump, declarou que o país pretende aí demolir a montanha Peak X no Irã, que possui aí uma instalação nuclear considerada relevante para o governo Trump, que inclusive tem uma capacidade para enriquecimento de urânio. Além disso, Trump respondeu agora há pouco perguntas de jornalistas na Casa Branca. Ele inclusive foi questionado aí sobre essa nova onda de ataques dentro do conflito no Oriente Médio. E o republicano falou que essa nova ofensiva vai ser rápida e que vai acabar logo com o regime do Irã, algo que ele já falou em outras vezes, enfim, e nunca foi rápido, né? Ele também citou o bloqueio no Estreito de Hormuz por parte dos americanos, que começa na tarde de amanhã, disse que é um bloqueio válido apenas para o Irã ou países que fazem negócios com os iranianos. Qualquer outro navio fora dessa classificação poderá circular livremente pelo Estreito, segundo Trump. Carol.
Obrigada, Karen. Agora às 7h38.
CBN Especial.
Oferecimento. Quem faz as contas vem pra Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Nesta semana, a série Tecnologia para Crescer mostra como a inteligência artificial e outras tecnologias estão ajudando empresas a reinventar o próprio negócio e criar novas fontes de receita. No episódio de hoje, você vai conhecer três caminhos para fazer essa transformação acontecer.
Durante muito tempo, empresas usaram tecnologia para fazer mais e melhor. O próximo passo agora é usar a inteligência artificial para fazer novos negócios, criando produtos, novas fontes de receita e até novos modelos de negócio. Como? Gabriel Marossegan, diretor sênior de dados e IA da consultoria de tecnologia Avanad, aponta três caminhos.
O primeiro é transformar o que a empresa já sabe em serviço novo. Muita gente entrega um produto e dá de graça uma montanha de conhecimento sobre o cliente. E a IA permite empacotar isso e vender. Por exemplo, o contador que passa a entregar gestão, a clínica que oferece um acompanhamento, não só a consulta, a receita nova saindo de dentro de casa mesmo.
O segundo caminho é ganhar escala. Ao ampliar a capacidade de atendimento e apoiar decisões mais especializadas, a IA permite que empresas avancem sobre mercados que antes eram inviáveis de atender.
O terceiro, que eu particularmente acho até um dos mais interessantes, é embarcar inteligência no próprio produto ou serviço, né? Parar de vender aquele serviço, aquele produto que é muito estático e torná-lo mais dinâmico, mais vivo, né? Onde ele consegue se adaptar, ele consegue melhorar conforme o uso, ele consegue aprender e acaba acompanhando a mudança ali do cliente.
Seja qual for o caminho, empresas que criam novos negócios com o IA não perguntam o que a tecnologia é capaz de fazer. Primeiro, define aonde querem chegar e depois usam a tecnologia para tornar o futuro possível. Lara Silger, especial para a CBN.
Você fica agora com o noticiário local.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance, estabilidade e controle. Porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília são 7 horas e 42 minutos. Bem, a gente segue com informações aqui do trânsito. Os motoristas que seguem em direção à Planaltina, Sobradinho, passando ali pela EPA Norte, vão encontrar o trânsito fluindo bem na velocidade da via, assim também na BR-020, inclusive depois ali da região de Sobradinho, já na cidade de Planaltina. Inclusive, teve um acidente lá entre Planaltina e Formosa, na tarde de hoje, tombou um caminhão que transportava suínos para um frigorífico e, segundo então informações da PRF, foi necessário então fazer a interdição de uma pista ali no local. Ninguém ficou ferido, não foram disponibilizadas imagens. Esse acidente que ocorreu ali no quilômetro 41, isso aconteceu por volta de 4h30 da tarde de hoje. Então essa via precisou ser bloqueada até por conta do destombamento do caminhão e a remoção dos animais envolvidos. A PRF e guinchos estiveram também ali no local. Agora a gente destaca a situação do trânsito para os motoristas que pegam a EPSU no sentido Santa Maria. Agora o trânsito fluindo normalmente, mas lá na 040 ainda tem um trânsito bem complicado, principalmente ali na altura de Santa Maria mesmo, a velocidade média dos veículos bastante reduzida, que não chega nem a 30 km por hora. Não há registros de acidentes por lá e inclusive tem lentidão até depois de Santa Maria, ali depois do polo JK, os motoristas vão encontrar essa retenção e também não há registros de acidentes no entorno do Distrito Federal. Os motoristas que seguem pela EPNB no sentido Samambaia vão encontrar neste momento essa lentidão também na altura do setor Placa da Mercedes e depois do viaduto do Pistão Sul, já na altura da fábrica da Coca-Cola. A velocidade média dos veículos por lá está na casa dos 45 km por hora. Não há informações sobre acidentes no local. E lembrando os nossos ouvintes que o Distrito Federal ainda segue com uma previsão de possibilidade de chuva isolada. A gente trouxe aqui essas informações mais cedo. É uma previsão pontual para o dia de hoje e não estamos com nenhum tipo de alerta para os próximos dias também. Não há essa previsão de chuva, portanto, quero saber como é que está a situação aí na sua região. Bom, e agora a gente muda de assunto. Começam nesta terça-feira as inscrições para o processo seletivo do FIES do segundo semestre de 2026. Os interessados em participar do certame têm até o dia 17 para via internet fazer a inscrição no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O FIES financia a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos em faculdades privadas e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, do MEC. Prioritariamente, o programa beneficia estudantes que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil. Ao todo, o MEC oferece mais de 112 mil vagas para o FIES este ano, considerando as oportunidades do primeiro e segundo semestre, sendo 67.301 vagas no primeiro e 44.867 no segundo. Além das vagas no segundo semestre, o MEC ainda ofertará todas as vagas eventualmente não ocupadas até o limite total definido para este ano. 7h45.
Ponto Final CBN. CBN Auto Esporte.
Guilherme
Guilherme Muniz, explica para a gente como é que uma montadora chinesa se tornou crucial para o resgate das marcas Peugeot e Citroën no mercado brasileiro. Já, então, o Guilherme Muniz vai trazer para a gente essas informações.
Oi, pessoal. Hoje eu quero contar para vocês sobre o futuro das marcas Peugeot e Citroën no Brasil. Essas duas marcas que fazem parte do grupo Stellantis, grupo que tem a Fiat, a Jeep, a Ram e várias outras marcas no nosso mercado. E a Peugeot e a Citroën não têm tido os melhores momentos no mercado brasileiro. Um mercado que também está muito aquecido e com a chegada de várias marcas chinesas, conseguindo converter o gosto do consumidor. Muito consumidor está deixando de comprar marcas tradicionais como Peugeot e Citroën e optado por marcas novatas, como a BYD, por exemplo, ou a GWM. Então é nesse momento que a Peugeot e a Citroën se encontram. O que ficou claro num papo do Erlander Zola, que é o chefão da Stellantis aqui na América do Sul, esse grupo que reúne tantas marcas aqui no nosso mercado, foi o seguinte, que essas duas marcas vão ter que ser repaginadas nos próximos anos. A Peugeot deve ser posicionada como uma marca um pouco mais premium. Ou seja, em vez de competir na mesma faixa de preço que carros da Fiat, por exemplo, que já são consolidados no mercado de alto volume do Brasil, os carros da Peugeot devem ficar um pouquinho acima, uma faixa de preços um pouco mais alta e também com um nível de equipamentos, um nível de acabamento um pouco melhor. A Peugeot então deve recuperar esse ar um pouco mais premium nos próximos anos. O grande problema está com a Citroën. Citroën que já foi uma marca descolada, mais cara, mais premium, e foi, a Stellantis tentou reposicionar como uma marca de maior volume, mais barata. Mas parece que o consumidor brasileiro não entendeu que poderia pagar um preço relativamente acessível pelos carros da Citroën e ter também uma manutenção acessível, uma peça acessível. Então essa conversão de uma marca de nicho, um pouco mais premium, para uma marca de alto volume, não fez tanto sentido. O que o Zola está planejando é uma parceria. Sabe aquela estratégia do se você não pode contra eles, junte-se a eles? É mais ou menos isso que eles estão planejando para trazer uma marca chinesa, uma parceria com uma marca chinesa e essa parceria ajudar a recuperar e reposicionar a Peugeot e a Citroën, principalmente a Citroën. Essa marca seria a Dongfeng, que vai ser chamada no Brasil de DFM, a gente contou em primeira mão já no CBN Auto Sport. A DFM está negociando de poder fazer uma parceria ou com a Nissan ou com o grupo Stellantis, e essa parceria daria a possibilidade, inclusive, das fábricas dessas grandes montadoras produzirem os carros da DFM no Brasil. O fato do Zola trazer a público tão claramente que os planos da Peugeot e da Citroën dependem dessa parceria com a DFM dão a entender que a negociação está muito mais avançada para uma parceria com a Stellantis, mas isso ainda não foi cravado. O Zola disse o seguinte, não vai ter a possibilidade de uma parceria tripla, DFM trabalhando no Brasil com Nissan e com Stellantis. Ou vai ser uma ou vai ser outra. Portanto, agora a Citroën, principalmente, espera com ansiedade pela definição dessa parceria, porque isso deve dar origem aos próximos carros da Peugeot e da Citroën, principalmente da Citroën, no mercado brasileiro. Não é algo para já. É um processo que ainda deve, mesmo que a parceria seja divulgada logo, é um processo industrial que ainda deve levar alguns bons meses. Até porque agora o plano da Stellantis está muito mais focado em atualizar os carros da Fiat, que fez 50 anos de Brasil agora nos últimos dias, e também da Jeep, que está precisando repaginar os próprios carros e tem a chegada do Avenger muito em breve. Mas já conto aqui para vocês que Peugeot e Citroën estão no radar para as próximas novidades da Stellantis, contando muito com a ajudinha de uma marca chinesa para conseguir se reerguer no nosso mercado brasileiro. Vou acompanhando tudo por aqui sobre essas novidades e contando para vocês no CBN Auto Esporte. Pessoal, obrigado por hoje. Até mais.
Valeu, Muniz. A gente tem informação agora sobre o estado de saúde do ex-treinador da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira. Está internado no Rio de Janeiro. Como é que ele está, Júlia Viana?
Oi, Carol, boa noite para você e para a Débora. O Parreira apresentou melhora do quadro clínico, mas segue internado e permanece na unidade de terapia intensiva sem previsão de alta. Um boletim médico atualizado pelo Hospital Samaritano da Barra de hoje informou que ele mantém o tratamento de inflamação pulmonar. O estado de saúde do treinador permitiu que a sedação fosse retirada paulatinamente, assim, Parreira ainda oscila entre momentos de lucidez e coma induzido. Ele passou por uma traqueostomia no dia 7 de julho e continua precisando de diálise. Apesar da melhora, o estado de saúde do Parreira é considerado grave e o ex-treinador se encontra estabilizado. Ele está internado desde o dia 16 e teve que se submeter a um procedimento para cauterização de um sangramento no nariz. Essa intervenção foi considerada bem sucedida pela equipe multidisciplinar que acompanha o Parreira. A nota diz que o paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista Arthur Viana e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital. Parreira se sagrou no futebol brasileiro como técnico do time tetracampeão em 1994. Ele convive desde 2023 com o linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que atinge o sistema linfático. Parreira chegou a ser considerado em remissão em 2025, mas voltou a precisar de tratamento oncológico. Carol?
Obrigada, Júlia.
A Karen Lemos tem informações em São Paulo, atualização dos mortos na Venezuela depois dos terremotos. Oi, Karen.
Isso mesmo, Débora. Esse número subiu, né, para 4.561 mortos, segundo o balanço mais recente divulgado pelo governo da Venezuela nesta segunda-feira. Essa atualização representa um aumento de 71 vítimas em relação aí ao boletim anterior. O total de feridos permanece em 16.740. O duplo terremoto consecutivo, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingiu o norte do país, principalmente o estado de La Guaira, que é vizinho, né, da capital Caracas. Esse desastre afetou mais de 800 edifícios na região costeira, sendo que quase 200 desabaram completamente. Bom, as autoridades venezuelanas evitam divulgar um número oficial de desaparecidos, mas a gente tem aquela estimativa da ONU, né, de que até 50 mil pessoas podem ter o paradeiro ainda desconhecido. Dezenas de famílias continuam procurando os restos mortais de parentes e entes queridos entre os escombros, enquanto as equipes de resgate prosseguem aí com a remoção de destroços. Só que, infelizmente, nenhuma vítima com vida é encontrada há mais de uma semana ali na região do desastre. Ao todo, mais de 20 mil pessoas permanecem alojadas em acampamentos temporários instalados pelo governo. Neste final de semana, o governo da Venezuela informou que iniciou um censo biométrico para determinar quantas moradias vão ser necessárias para atender tantos desabrigados. Mas já há uma estimativa aí de que pelo menos 25 mil unidades habitacionais vão ser necessárias. Débora.
Obrigada, Karen, pelas informações. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia. Às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa, e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. e as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN, de segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
Sete horas e 56 minutos. Bom, e olha só, o Festival do Guará começa no dia 21 de julho com o lançamento de uma coletânea artística, uma exposição de artes visuais e um sarau literário gratuitos. A programação será realizada às 7 da noite no Teatro da Administração Regional do Guará. A coletânea reúne textos de 143 escritores da cidade, enquanto a exposição apresenta obras de 15 artistas visuais inspiradas na história e no cotidiano da região. O festival também terá uma segunda etapa no dia 1º de agosto com o Calçadão Cultural, que vai reunir música, literatura, oficinas e atividades artísticas no Guará 2. Todos os eventos têm entrada gratuita. Bom, olha só, tem mais dicas. O Centro Cultural TCU prepara uma programação especial de férias com oficinas gratuitas para crianças, jovens e adultos entre os dias 14 e 24 de julho em Brasília. As atividades acontecem de terça a sexta-feira em 4 horários ao longo do dia, sem necessidade de inscrição prévia. Serão oferecidas oficinas de desenho, criação têxtil, teatro, dança, dobradura e escultura com classificação indicativa que varia conforme a atividade. Cada sessão terá 30 vagas preenchidas por ordem de chegada. A programação será realizada no Centro Cultural TCU, no setor de Clubes Esportivo Sul. Além das oficinas de férias, o espaço também mantém atividades educativas gratuitas nos fins de semana, em diálogo com a exposição Festa de Luz, as festas populares e a arte brasileira. Mais informações estão disponíveis lá no Instagram do Centro Cultural, @ Centro Cultural TCU. São 7 horas e 58 minutos, eu sou a Ana Carolina Tomé, fico por aqui com essas informações. Nos estúdios da Rádio CBN em Brasília, tivemos os trabalhos técnicos de Ari Moraes e Wellington Teles. Boa noite, Brasília, e até amanhã.
Ponto Final CBN.
Ela nem vem mais pra casa, doutor. Ela odeia meus vestidos. Minha filha é um caso sério, doutor. Ela agora está vivendo com esse tal de rock and roll. Rock and roll.
13 de julho é o Dia Mundial do Rock. Isso porque nessa data, no 13 de julho, foi realizado o Live Aid, aquele show com vários artistas, foi transmitido pela BBC, o mundo inteiro assistiu e tal. Só que essa data só é comemorada aqui no Brasil. Só brasileiros.
A gente gosta da festa, né, Débora? É dia de alguma coisa, a gente está comemorando.
Só os brasileiros adotaram o 13 de julho como Dia Mundial do Rock, então nada melhor que Rita Lee, a rainha do rock brasileiro, com esse tal de rock and roll para a gente encerrar o ponto final de hoje. Carol, beijo, até amanhã.
Beijo, Débora, para você e para os ouvintes, até amanhã.
A produção foi de Matheus Leite, trabalhos técnicos Daniel Mesquita e Henrique Dias. Muito obrigada pela companhia. Voltamos amanhã a partir das 5 e esperamos você. Até lá.
Minha filha está solteira, doutor. Ela agora está lá na sala com esse tal de rock and roll. Rock. Eu procuro estar por dentro, doutor, dessa nova geração.
Ponto Final CBN.